vamos que vamos, sejam bem-vindos ao Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o homem que nunca erra o seu alvo, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria, beleza? Eu só quero deixar claro desde o início que não me venham com edição definitiva, versão do diretor, dessa vez nada disso vai colar, cara.
Com a gente aqui também, o homem que trabalha à noite e vive na caverna, Rafael Salles.
Fala galera, mais uma vez é um prazer estar aqui participando do Ratoscast e eu sugiro que o áudio desse podcast seja enviado para o Warner.
Boa, eu concordo. Olha só, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os outros episódios, né, do nosso podcast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter no @ratos_cast ou pelo nosso e-mail ratoscast@gmail.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Cast Box. Bom, nosso tema de hoje é o filme Esquadrão Suicida, Suicide Squad, do David Ayer, com Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e Jared Leto no elenco. Na sinopse oficial do filme, uma agência secreta do governo recruta um grupo de supervilões para executar uma perigosa missão em troca de clemência. O filme custou US$175 milhões, estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos com US$135 milhões só nos Estados Unidos, né? No Brasil, o filme também chegou ao topo das bilheterias, quebrando recordes desse mês, com R$35 milhões no primeiro final de semana.
Boa sorte para o homem.
Fogo de palha, cara. Ah. O site do Fandango marcou, né, que o filme bateu recorde nos Estados Unidos, é a maior estreia de agosto, se não me engano.
Desse mês, exatamente.
Sim,
é.
Bateu,
no Brasil
quero,
também, hein?
Bateu o Guardiões da Galáxia, que era o antigo...
É, exatamente, dentro do recorde. Não, eu achava que pelo menos o final de semana de estreia ia ser bombástico, porque a campanha de marketing em cima do filme foi muito boa.
É, mas o boca a boca já tá valendo, porque mesmo no fim de semana, acho que de sexta pra domingo, algo assim, o filme caiu 41% na bilheteria.
Eita!
E eles estão esperando pra já a terceira semana já 70%. Já.
Então,
eles acham que o público queria ver esse filme, já foi ver o filme e provavelmente não volta pra ver de novo. Agora, olha só, como a gente sempre faz, nosso cast vai ser dividido em duas partes, né? A primeira parte sem spoiler, pra quem não viu o filme. E a segunda parte com spoiler. A gente vai aprofundar um pouco melhor nos temas no plural desse filme, porque esse filme tem vários temas, né? É importante de ressaltar isso. Agora, na parte sem spoilers, eu queria perguntar, vou começar primeiro com o nosso convidado, né, Renatão? Rafaelo. Queria saber, Rafaelo, do seguinte, você como um dos maiores conhecedores de quadrinhos do Brasil e um dos maiores desenhistas de quadrinhos do Brasil também.
Imagina, que isso.
Quais eram as suas expectativas pra esse filme, tá? Eu sei que você conhece bem o Esquadrão Suicida. E o que você achou do filme depois de assisti-lo?
Bom, as minhas expectativas não eram lá muita coisa, porque... Não tinha como não falar desse filme sem falar de Coringa. E quando o Jared Leto foi escalado, eu não gostei da escalação. Mas ele já teve, apresentou bons papéis e tal, mas eu achava que o visual, como é que ele foi construindo o personagem, né, nos trailers, não gostei. O banho de água fria final foi quando eles foram chamados de volta ao set pra regravar, né, uhum. Pra mudar o tom, né, depois que a Warner se decepcionou com a bilheteria de Batman vs Superman, e opa, peraí, vamos voltar aqui pro set pra regravar umas coisinhas, pra botar mais piada no filme. Depois dessa notícia eu falei, expectativa nenhuma.
Uhum.
Aí parei de caçar meus pokémons pra ir ao cinema. Eu tinha que ver, eu me sentia na obrigação de ver, né, por gostar de quadrinhos e tal, de cinema, então falei, porra, eu tenho que ver isso. Mas eu imagino quantos pokémons eu deixei de capturar nessas
antes
duas
tivesse
horas.
Ficado caçando, né?
Não é?
Ah, eu consegui capturar 3 pokémons dentro do cinema enquanto eu tava assistindo o filme. Não, na verdade, eu não tava com expectativa tão alta pro filme até o primeiro trailer. Aquele trailer é sensacional com a música do Bee Gees, o I Started a Joke.
I Started a Joke.
Esse é o teaser, né?
É um trailer. Inclusive. Foi premiado?
Foi premiado. Esse trailer é sensacional. Pra mim,
trailer
era o tom do filme.
O que aquele trailer mostrou era o que eu esperava desse filme. Eu sei que ele foi mudado, foi graças ao Batman vs Superman. O feedback da galera fez a Warner voltar atrás, fazer as refilmagens e tudo mais. Só que no filme do Batman vs Superman, ele precisava ter um pouco daquilo tudo. Precisava ter um pouco da cor, um pouco da diversão, um pouco daquilo tudo que a gente já falou várias vezes. Quem não ouviu a gente falar, só procurar o nosso cast do Batman vs Superman.
Uhum.
Já um filme dos vilões da DC, eu espero um filme que seja com aquela carga, né? A carga pesada que um vilão deve ter. Eu espero aquilo que aquele trailer me vendeu. Com o passar do tempo, ele foi mostrando uma identidade visual totalmente diferente daquilo que eu estava esperando, mas ao mesmo tempo já tinha embarcado, já tinha achado ali uma estética interessante e mesmo com as mudanças eu estava curtindo. Fui assistir o filme com um hype assim... Até alto. Por mais que as críticas já tivessem saído e estavam o pessoal malhando, até dar um aviso pra galera: vão ao cinema sem ver qualquer tipo de crítica, sem ler nada. Não se baseiem no gosto de ninguém. Então vão assistir. Se você gostar, gostou. Se não gostar, tá junto com a gente. Então eu me decepcionei muito por causa disso, sabe? Eu esperava um outro tom, eu esperava um outro filme. Do que esse que eu recebi.
Olha só, eu vi o filme sem expectativa nenhuma, até porque esses vilões, eu confesso que eu conhecia um deles, que é a Arlequina. Que eu me recuso a chamar ela por esse nome, porque eu acho que é o nome que parece que alguém que escutou Harley Quinn e entendeu a Arlequina. É o quê? Arlequina? É o Arlequina? O quê? Arlequina. Tá bom, entendi. Parece isso, parece a velha surda conversando com alguém.
Hold the door, hold the door.
É meio isso. É minha opinião, tá? Assim como eu acho, por exemplo, Deadshot é o nome do caramba. Pistoleiro eu acho que parece coisa de western. Mas tudo bem. É, não vou implicar com isso, porque veio dos quadrinhos, eu entendo isso.
Eu acho Pistoleiro o nome maneiríssimo.
Parece o nome de um vilão do Chapolin. Mas tudo bem. Eu não tava com expectativa. Eu queria me divertir com o filme, porque tem atores ali que eu gosto muito. Jared Leto é um ator que eu respeito bastante o trabalho dele. Eu entendo que ele não faz escolhas excelentes. O filme que ele ganhou o Oscar, ele fez uma excelente escolha. Ele tá muito bem naquele filme. Ele tá absurdamente bem naquele filme. O Will Smith é um cara que a gente sabe que ultimamente tem escolhido muito mal os projetos. A Margot Robbie é muito difícil falar. A Viola Davis... eu também acho que é difícil falar. É Jay Courtney, cara, não, nem vou falar dele. Enfim, eu acho que era muito altos e baixos pra mim. O David Ayer é um cara que mais me decepcionou do que me alegrou no cinema. Eu, assim como você falou, Renatão, o primeiro teaser me comprou, os outros não. Assim como no caso do Batman Superman, o primeiro eu gostei, o resto eu não gostei. Então assim, eu fui sem expectativa e eu saí decepcionado também, por questões que a gente vai abordar aqui, mas eu fui ver o filme com um amigaço meu, do qual eu sou até padrinho, sou Godfather. Eu prefiro dizer que eu sou Godfather, que é mais bonito, né?
É muito mais legal.
Eu sou Godfather do filho dele, e ele leu, adora o Esquadrão Suicida, e ele saiu super feliz do cinema, tá? Ele falou que Esquadrão Suicida é isso mesmo, tá tudo ali, foi tudo muito fiel, é caótico mesmo, assim, nos quadrinhos também. Foi legal porque eu tive esse contraponto, né? Mas, pessoalmente, como filme, eu não achei uma boa adaptação. Agora, eu queria perguntar pro Rafaelo, pra gente entrar um pouco mais nesses bastidores também, o seguinte: o Renatão até citou o caso do Batman e Superman ter saído antes e ter dividido crítica e público. Os críticos odiaram, o público gostou. Nos Estados Unidos, com o lançamento do Esquadrão Suicida, houve até um abaixo-assinado. Não sei se vocês acompanharam isso, mas eles queriam tirar o Rotten Tomatoes do ar por causa das críticas ao Batman e Superman e a crítica ao Esquadrão Suicida. Nesse caso, tá? Desses dois filmes, você acha que esse tipo de reação é realmente justificado? O Rotten Tomatoes está implicando com a DC?
Cara, o público não tem que ficar de mimimi. Ah, ele tá implicando com o meu amiguinho. Porra, um canal na internet. É livre a internet. Contanto que ele não desrespeite, né, ninguém, não infringe nenhuma lei e tal, o cara pode escrever o que ele quiser. O público é que não deveria dar audiência pra esses caras. A partir do momento que todos os DCZs lá vão lá e consomem o material do cara, né? Entra, né, dá tempo de exibição pros anunciantes dele lá na página, dos banners, do cacete. Porra, tá dando audiência pro cara, deixa o cara quieto, você não gostou da resenha dele, deixa quieto.
A gente vive num mundo hoje em dia, cara, que parece que tipo, você não pode gostar da DC e da Marvel ao mesmo tempo. Você tem que gostar de um ou do outro.
Exatamente.
E se um faz um trabalho bom, você pode elogiar, mas se o outro faz um trabalho ruim e você fala mal, você não, você torce só para o sucesso de um.
O Renato, tudo tem que comparar. Esse filme é o Guardiões da Galáxia da DC.
Mas então é difícil, sabe? Porque o público-alvo deles é a gente, sabe? São os nerds, é a galera que gosta, que lê, que acompanha. Então é um público que é difícil de agradar, mas ao mesmo tempo é um público que sabe aquilo que quer, cara. Então é só os produtores terem o tato certo, eles vão entregar o produto que o público quer. O problema é esse, a DC não tá acertando. E a gente não pode ficar com dedos e falar, olha, não vamos poder criticar a DC ou a Warner por causa disso. Tem que criticar, cara. Se você criticar, eles podem melhorar. Se você achar que ficou decepcionado com o Batman ou com o Esquadrão Suicida, se você criticar, pode ser que o Mulher Maravilha seja melhor, pode ser que o Flash seja melhor.
Então, Renato...
pode ser que continue uma bosta todo o resto.
Eu não sei, cara. Eu tenho pra mim que exatamente o problema que a gente tá tendo hoje, depois de 3 filmes desse universo novo, é exatamente eles escutarem demais o público. Pra mim, o grande problema da DC talvez seja a própria Warner. A Marvel é Marvel, ponto. Ninguém enche o saco dela. Ela é Marvel.
Nem a própria Disney.
É, exatamente. Nem a Disney. A gente falou da Pixar, a gente fez um cast sobre a Pixar, e a gente deixou isso muito claro, que na Pixar, sim, a Disney coloca muito lá o dedo. Mas na Marvel, até agora a gente não viu. Se coloca, a gente até agora não viu.
Exatamente.
Os problemas que a gente tem visto de produção desses dois filmes, né, principalmente, é mais os executivos da Warner querendo se meter no material que eu não tenho certeza se eles entendem.
Exatamente, mas eu acho que é por aí. Porque eles olham pra concorrência. Aquilo que eu falei lá, que o porquê de terem feito Batman vs Superman logo de cara, queimando um monte de fichas, tendo que apresentar a liga em arquivo no computador do Lex Luthor. Porque provavelmente os chairmen lá da Warner chegando pra equipe criativa da DC: galera, vocês estão vendo lá como é que tá a Marvel? Porra, os caras já estão, né, anos luz à frente e tal, não sei o quê. Vamos tentar alcançar isso aí. Esse é o grande erro dos caras. Acho que eles tinham que puxar o freio de mão e falar: peraí, não dá. A Marvel tá uns 10 anos à nossa frente em termos de universo cinematográfico de super-herói. Uhum. Né? É aquele negócio, depois de viu que Batman vs Superman não deu, né, do jeito que eles queriam, porra, já tinha o da Mulher Maravilha, que já tá com outro tom. Eu acho que ali eles vão acertar. Uhum. É, em vez de gastar ficha em querer mudar um projeto como Esquadrão Suicida, que eu também não acho nem que seria interessante de levar pro cinema, vamos trabalhar o filme solo do Flash antes, entendeu? Teria lá, há um ano e meio, dois anos atrás, antecipado esse cara, trabalhar isso com calma, vamos fazer o Flash funcionar, entendeu? Tinha tanta coisa melhor pra você trabalhar, pra você tentar acertar o tom. Cara, e estruturar sem se preocupar com a concorrência, justamente porque a galera que consome a Marvel, né, vai consumir a DC também.
Não, e outra coisa que a gente já falou aqui, cara, eles têm, bem ou mal, a Marvel tá em alta e tudo mais, mas eles têm os heróis mais populares, cara. Bastava um Batman vs Superman excelente.
Sim.
E eles já alcançavam a Marvel em um filme. Em um filme eles estavam ali com a Marvel.
Uhum. E exatamente, não foi dito que queria, então peraí, a gente não precisa botar o carro na frente dos bois. Vamos continuar trabalhando devagar.
Mas aí,
aqui,
tá, mas aí tá, a merda é essa. Eles já anunciaram, tipo, filmes até 2020. Então eles têm uma agenda que eles têm que correr. Então, sim, se eles lançando uma parada, eles já estão na pré-produção do outro, já estão com o roteiro pronto, já estão com casting, já estão começando a filmagem. Aí o filme sai, todo mundo reclama: galera, corre, corre, vamos acertar aquilo lá. Pode ser que agora tenha um primeiro passo para um caminho mais correto com o Jeff Jones sendo o cabeça e tudo mais, mas a gente tem que saber até onde vai o poder dele.
Pois é, é que tá, porque ele é da DC, legal, mas quem não, manda é o Warner, aparentemente.
Quem conhece ali mais que ele não tem, naquele grupo ali.
Pois é, mas então, qual é o poder que ele tem, entendeu?
É, aí que tá, será que ele vai ter um poder a lá Kevin Feige? Porque o que, cara, é foda a gente comparar.
Acho difícil. Porque
você precisa de um Kevin Feige, cara.
É, só pro nossos ouvintes entenderem um pouco bem disso, no dia da estreia lá nos Estados Unidos saiu uma matéria no The Hollywood Reporter, que é um dos sites que tem mais contatos dentro da indústria, né? E eles fizeram um passo a passo, assim, um timeline legal sobre como é que foi a produção desse filme. Queria só abordar alguns pontos com vocês, até pro nosso público entender bem o que a gente tá falando. A primeira coisa que ele diz, a fonte dele, né, falou o seguinte, que o maior responsável pela cagada foi o Kevin Tsujihara, que é o chefe de projetos da Warner. Foi esse cara que anunciou o filme em outubro de 2014, junto com outros 10 filmes, que são os filmes, como o Renato falou, até 2020. 10 filmes do universo compartilhado da DC. Esse filme foi anunciado em 2014, para lançamento agora, né, no meio do ano, do meio pro final do ano de 2016. Vocês acham que é tempo suficiente para fazer um filme decente?
Tem tempo.
Tem tempo, vamos lá. Próximo fato é o seguinte, assim como a gente citou aqui também, os executivos da Warner ficaram nervosos pela resposta ruim do Batman vs Superman, resolveram mudar o tom da produção, assim como o Rafaelo falou. O Ayer, o diretor do filme, ele escreveu o filme em 6 semanas. E ele foi imediatamente aprovado. O roteiro foi escrito em 6 semanas e foi imediatamente aprovado. O Ayer filmou, foi dado a liberdade de fazer o corte dele, que era um corte mais sombrio, e a Warner fez um corte alternativo juntamente com a Trailer Park, que foi a empresa que editou o trailer do filme, o trailer que a gente falou que foi premiado, e eles pediram, a Warner pediu um filme mais leve, tá? Aí o que aconteceu? Diversos editores trabalharam no projeto, mas quem ficou com crédito final foi o John Gilroy, que tá lá no filme, né? Em maio desse ano, ambas as versões, tanto a da Warner quanto a do David Ayer, foram exibidas no norte da Califórnia. Adivinha?
A versão do David Ayer foi...
Eu também achava isso. Eu também achava, mas não aconteceu nem isso. O público não gostou nem de uma nem de outra.
Maravilha.
Então, uma terceira versão foi realizada com mais cores.
Nossa.
As origens dos personagens foram inseridas logo no início do filme, e não ao longo do filme como seria, pra dar mais ritmo ao filme. É, foi inserido mais humor no roteiro. Coringa, que era um personagem, segundo o Jared Leto e o diretor, tinha cenas mais sombrias e tal. O relacionamento dele com a... Eu vou ter que falar Arlequina, né? Porque, enfim, era uma coisa mais de abuso e tal. Foi cortado, isso foi tirado pra dar uma aliviada no filme.
Resumindo, tudo isso entre abril, maio e junho desse ano.
Pois é. Exatamente. E aí um novo corte foi feito. É o que chegou no cinema. Eu vi uma entrevista do Jared Leto que ele parecia estar semi-puto por ele ter sido cortado praticamente tudo do filme dele.
Eu vi isso também.
Na sexta-feira ele falou que 10 minutos do Coringa foram cortados do filme. Hoje ele deu uma entrevista dizendo que o que cortaram do Coringa daria pra fazer um outro filme do Coringa.
Que maravilha.
Só lembrando também, um último fato que é importante dizer é o seguinte. Essa mesma fonte que falou com o The Hollywood Reporter, ele falou o seguinte. Na Warner se fala que pro filme ser considerado um sucesso, ele custou 175 milhões. Pra ele ser considerado um sucesso pra Warner, ele tem que fazer de 750 a 800 milhões. É isso que eles esperam, tá? O filme até agora, ele faturou global, ele faturou 267 milhões. Ele ainda não abriu em alguns países, né? Japão, Europa. Só que, tem um detalhe, ele não vai abrir na China.
É, eu falei isso agora.
E o cálculo que eles fazem é, sem a China, é menos, pelo menos, 150 milhões de dólares que eles não faturam.
Eu acho que não bate não, cara.
Eu queria que vocês falassem um pouco dessa produção conturbada. E vocês acham que, onde é que tá o erro aí dessa história toda?
Cara, eu acho que isso,
onde é que
isso
tá? Mostra... O erro é complicado, né?
O a
erro.
Gente tá indo pro caminho que o cast é o que deu errado com o Esquadrão Suicida. Porque, e cara, eu fico assim, eu juro que eu não fico tão triste que cortaram 10, 15 minutos de Coringa, não, cara.
Porque eu ia falar isso, que 10, 15 minutos de Coringa não iam salvar o filme.
Não, desse não iam salvar. Aí. Desse Coringa aí, eu não sei nem se eu fico triste que cortaram, cara.
Uh-huh.
É muito problema, cara. É correr demais com o tempo, é muita gente mexendo na edição. Eu acho que esse é um dos grandes problemas no filme, a edição desse filme. É muito falha, cara. Deixa buracos e mais buracos, que o roteiro já não ajuda, mas a edição só cava mais fundo os buracos do roteiro. Uhum. Esse John Gilroy é um pobre coitado, cara, porque ele tá acreditado sozinho como editor, sendo que passaram 600 mãos na ilha de edição e só prejudicaram um trabalho que só um cara assinou.
Não, inclusive uma empresa, né, dedicada a isso, que é a Trailer Park, que é especializada em fazer trailer.
É como eles foram do céu ao inferno, né, cara?
Porra!
Ah, deve ter ganhado um bom dinheiro também, né, Renatão?
Ah,
certeza. Ah, cara, mas aí... E o nome, sabe?
Agora, o que eu queria perguntar pra vocês, a gente vai entrar agora nos detalhes, né, como a gente sempre faz, diretores, atores. Eu queria começar primeiro pelo David Ayer, porque ele foi na imprensa dizer que ele banca o filme, que ele assume, esse é o filme que ele queria mostrar. Aí eu fico pensando assim, foi a mesma coisa que o Zack Snyder falou, né? Pra depois dizer assim, não, mas tem um corte aqui melhor e tal, não sei o quê. Agora o David Ayer, aos poucos, vai dizendo também que tem um corte melhor e tal. Em que ponto a gente pode responsabilizar ele? A que ponto a gente pode dizer, essa é a visão dele ou não é?
Ponto que você quiser, o cara é o diretor do filme, pô. Por mais que você esteja acionista, esteja empresa, esteja todo mundo ali em cima de você, o cara é o diretor do filme. Se chegou no momento que, porra, esse não é o filme que eu quero fazer, pede as contas e vai embora, porra.
Dá de Edgar Wright e fala assim, então tá, então tchau.
É, exatamente, né? Porra.
Eu também acho.
Não tem essa de, ah, não, mas, pô, eu vou... Também não pode ficar choramingando, que nem o diretor lá da Fox, quando fez o Quarteto Fantástico.
Sim, no
Esse foi pior, porque esse ele não bancou o estúdio, né?
Não, ele não bancou nada.
O David Ayer pelo menos tá do lado do estúdio nesse cara.
Pois é uma
atitude. Ele deu uma fundada violenta na carreira dele, Josh.
Então, mas aí tem uma questão também judicial, porque se você tem um contrato com a Warner, vamos dizer, o caso do David Ayer, e o caso do Josh Trank, que tinha um contrato com a Fox, se você abandona uma coisa, você é processado pela empresa, né? Sua carreira pode até acabar. Muitos diretores tiveram a carreira encerrada até por isso.
Ah, o Josh Trank perdeu a direção de um dos filmes secundários de Star Wars por causa disso.
Porra, ainda bem. Né? Não, porque eu acho que assim, mesmo com toda essa pressão, a gente não pode tirar a responsabilidade do cara. O cara é o diretor do filme. O cara tem responsabilidade sim, o David Ayer tem responsabilidade sim. Né? Ele agora tá do lado da Warner, bancando o filme, mas daqui a pouco pode chegar e, ah, não, mas tem um corte diferente, eu vou querer fazer uma versão do diretor. O que ele vai fazer daqui pra frente a gente não sabe, mas ele tem que ser responsabilizado, sim. Eu acho que é diferente responsabilizar o cara pelo insucesso de um filme de crucificar ele.
Uhum.
É diferente, não tem que crucificar. não digo que é culpa, mas responsabilidade.
Responsabilidade.
É, porque culpa entra nesse negócio de a gente crucificar o cara
e tal. Culpa, né? Não, porque teve gente que gostou do filme também.
Sim, exatamente. Vai ter gente que gostou. Ah. Eu acho que é um filme com boa intenção, mas que no final uma grande cagada. Não consegue vender o que prometeu. Uhum. Mas tem gente que curte.
Ô, Renatão, esse é o sexto filme do David Ayer, diretor e roteirista, né? Ele é o primeiro filme dele ou seja, pra público de 13 anos, uhum, pra cima. Você acha que ele foi uma boa escolha pra esse filme? Você acha que ele fez um bom trabalho?
Que ele fez um bom trabalho, não. Tem a assinatura dele, é a visão dele ali. As cenas que foram feitas extras têm a assinatura dele, ele que trabalhou nelas. O roteiro é dele, então se a história é furada, se a história é fraca, se a história não se resolve, é culpa dele. Ele que escreveu aquilo. E a questão de eu achar ele uma boa escolha, pelos filmes que ele vinha fazendo e pela proposta que a Warner tinha com o Esquadrão Suicida a princípio, eu achava que ele era uma boa escolha. Uhum. Eu acho ele um diretor mediano pra baixo, porque eu acho ele muito inconstante. Ele faz quase que um filme bom, um filme ruim. Eu acho o Marcados pra Morrer muito legal. Muito Sabotagem bom. É uma merda. Corações de Ferro eu acho bem legal.
Também.
Não, e ele, e ele escreveu o Dia de Treinamento, a gente não pode esquecer, né? Que é um, sim, é um roteiro muito legal.
Ele tem o Veloz e Furioso primeiro, que é o rip-off do Point Break, a gente já conversou aqui também, é dele. Ele tem um jeito, assim, pra ação, ele leva uma parada urbana, uhum, muito legal, e que eu achei
que... Essa questão toda de gangue é muito a cara dele mesmo.
Exatamente. Eu achei que ele ia transportar isso de uma forma muito maneira pro que a Warner queria pro Esquadrão Suicida a princípio, mais uma vez.
Pois é.
Então, ele era pra mim uma boa escolha.
Nesse ponto.
Até a questão da ameaça do filme. Eu não esperava uma ameaça daquele estilo, sabe? Eu esperava um outro tipo de missão pro Esquadrão Suicida.
Sem
eu
dúvida.
Até queria um outro tipo de missão, acho que combinava mais com eles. Uhum. Mas o porquê e o que mais eu tenho pra falar sobre essa questão, eu vou deixar pros spoilers, porque não quero avançar com nada.
Muito bem, o Rafaelo, o Renatão já deu uma pincelada na trama, né? Eu queria falar um pouco também da trama. Um dos focos das maiores críticas do filme é exatamente o roteiro do David Ayer. O que mais te incomodou nesse filme, afinal? Eu queria saber também um pouco assim. Teve algum momento que você falou assim, não, até que isso aí tá bem trabalhado, tô gostando, até aí tá legal.
Momento não. Eu gostei muito da Amanda Waller, achei a personagem fodástica e pronta pra ser trabalhada no universo que a DC quer tocar aí pra frente. Uhum. A Margot Robbie também mandou muito bem, né, gostei de como ela montou a personagem e tal, tá bem legal. E, cara, assim, o Will Smith, eu tenho... ele funcionou no filme. Eu tenho minhas reservas com ele. Se ele funcionaria fazendo um filme solo do Deadshot, por exemplo. Vamos fazer um filme solo dele. Aquele negócio dele de querer sempre ser o redentor, o herói, vai falar mais alto, vai cagar tudo. Mas eu gostei dele também. Ele tem uma sequência de ação, muito boa. Muito boa, né? Acho que vocês devem saber de qual eu tô falando. Sim. Basicamente foi isso. Foram esses três pontos. Porque de resto, como o Renato falou, né? A gente vai poder elaborar isso melhor quando a gente passar pra parte com spoilers. Mas a ameaça do filme...
O que mais te incomodou na história em si, assim?
Eu preciso primeiro me conformar com a ideia de que vamos fazer um filme de Esquadrão Suicida. Eu acho que não merece. Eu não merecia. Era um grupo de Zé Ninguém, como é nos quadrinhos. Eles foram glamourizados, né, depois dos 952, por causa do sucesso principalmente da Arlequina. Mas é um grupo que, já foi cancelado 4 vezes desde que foi criado, né, nos quadrinhos.
Ele tá vivendo o melhor momento dele nos últimos, 7 anos.
Exatamente, mas não necessariamente por estar vivendo o melhor momento deles agora no quadrinho, isso ia funcionar no cinema. Então foi pra lá o filme, beleza. Eu acho que um grande problema de cara é não criar nenhum laço seu com os heróis. Os caras estão se metendo em missões suicidas, só que você não se importa com eles. Fulano morreu, foda-se. Uhum. O Beltrano, sabe, você não se liga.
Eu acho que a questão não é nem só essa, cara. Eu acho que isso aí, você fazendo uma boa apresentação e um bom desenvolvimento deles, você se importaria rápido.
Exato.
Se eles fizessem de uma forma que você embarcasse na história, embarcasse nos personagens, tudo isso seria resolvido. Que eu acho que é uma questão, eles não sabem trabalhar com um número grande de personagens. É, eles deixam vários deles de lado. E isso já me preocupa até com o filme da Liga.
Ah, a introdução da Katana é sacanagem.
Cara, eu juro que eu nunca achei que eu fosse dizer isso. mas é melhor você ver a Katana na série do Arrow do que você ver a Katana.
Olha só, fiz uma lista aqui de todos os integrantes do Esquadrão Suicida, né? E a Katana, pra mim, ao lado do personagem do Scott Eastwood, que não tem nem nome no filme. O nome dele, se tem, não é citado. São dois personagens que, se você literalmente tirar eles do filme, não faz a menor diferença.
Ué, e o Slipknot, o Amarra?
Pois é.
Então, esse
tava
aí...
Tava em todos os posters, tava em tudo que
era... Esse aí, a gente não vai entregar agora, mas o que acontece com ele...
Ah, todo mundo...
Meio que diz um pouco quem é um outro personagem. Um outro personagem, mas é meio trapalhão no que ele pensa.
Eu vou deixar pra hora do spoiler, mas...
Mas eu concordo com você, sim. Eu tô do teu lado. Rafaelo já falou um pouco, né? Da Margot Robbie, da Viola Davis. Renatão, pra você, quem que se destacou nesse filme?
Pô, eu vou ter que repetir, cara. Pra mim, de longe, a Viola Davis foi a grande atuação do filme. Pra mim, o personagem mais interessante até foi a Amanda Waller. Cara, como foi bem escalado, né? Como ela combinou e como ela...
Como ela assumiu. Vende bem o personagem. Bom,
exato, como ela assumiu aquela identidade. A gente já conhece a Viola de vários outros papéis. Quem acompanha a série House of Getaway with Murder percebe até uma semelhança entre as duas personagens. Uma mulher forte, imponente, que resolve situações sozinha. A Margot Robbie, eu também não tenho que reclamar. Eu gostei muito da Arlequina dela. Tem muita gente que achou muito cartunesco e eu gostei disso.
É, eu achei isso um ponto
exatamente positivo. Sabe? Porque ela é uma personagem que veio da animação. Aquele Batman dos anos 90, que muitos de nós vimos.
Sim.
A Arlequina foi criada naquele desenho. Dali que ela foi transportada para os quadrinhos, assim. Mais.
E ela é exatamente aquilo.
Não tem
que tirar. O David Ayer disse que foi a personagem que ele mais gostou de escrever. Que ele botou mais carinho e amor foi nessa personagem. Deixa eu falar de duas personagens que vocês não falaram tanto. Ou não gostaram tanto. Will Smith, eu tenho uma dúvida se ele deram muito espaço pra ele no filme, porque ele é o maior nome do filme. Vamos ser sinceros. Quem é o Joel Kinnaman? Quem é a Margot Robbie?
Sim.
Quem é o único cara que pode levar um filme sozinho nas costas ali daquele elenco? Ele é o cara. Apesar dos erros todos que ele cometeu nos últimos anos, ele é o Will Smith, cara. Todo mundo sabe quem ele é no mundo inteiro. Sabe, tipo, é difícil o filme não ficar direcionado nele.
E ele,
entendeu?
É carismático, né, cara?
É muito difícil.
Não, ele tem carisma pra cacete.
Pois é, exatamente. Hoje saiu uma lista de várias cenas que foram cortadas do filme. Nenhuma cena incluía ele. Cenas do Coringa, cenas da Arlequina, cenas da Viola Davis. Nenhuma cena incluía ele. Por quê? Na cabeça do estúdio, eu entendo isso, no corte final eles falaram, não, a gente precisa de mais Will Smith, menos de Killer Croc. Crocodilo, sei lá.
Não tem nem boca pra abrir.
Eu entendo que hoje a gente olha e fala assim, ele é o Will Smith. Ele fez um contrato lá que ele disse que ele tem que aparecer mais do que os outros. Eu não sei se foi bem isso, sinceramente, não acho que foi. E o Jared Leto, ele é o oposto. Eu gosto muito do Jared Leto, só que eu acho que ele tem muito pouco tempo de tela pra eu dizer se foi bom ou ruim. Eu não sei dizer. A introdução do Jared Leto nesse filme é uma coisa que implica um pouco comigo, porque assim, vocês lembram da introdução do Coringa do Jack Nicholson no primeiro filme do Tim Burton? Você tem toda aquela origem dele, né, na fábrica e tal, e a primeira vez que você vê o Coringa, ele sai das sombras e ele fala uma frase de efeito e ali é o Coringa. Com certeza vocês vão lembrar da apresentação do Heath Ledger no filme.
Sim.
Primeira vez que a gente vê o Coringa, no IMAX, o que não te mata te faz mais estranho. Então, assim, é brilhante. Aquele início inteiro, tudo é feito pra apresentar o Coringa. Vocês repararam como o Coringa é apresentado nesse filme? Sentado numa balada...
Ali ele já tinha aparecido antes.
Ele tinha aparecido antes?
Ele de camisa de força, né?
É verdade, não, é verdade. A primeira cena dele é no arco.
A cena dele na balada representa pra mim o que é o Coringa desse filme e o ódio que tem o preto. Que é o. Ele é o Pimp. Ele é um Pimp, é isso que ele é. Ele tá
cafetão,
lá,
né?
Sentado, cafetão. Ele tá lá com a mão na bengala de ouro dele, com os anéis. E
meio que dá a mulher pro outro cara.
É,
né?
Dá uma mulher pro outro, beijo na minha mão, eu tava esperando o Snoop Dogg. Tava
aliás, o dinheiro mais fácil que o Coleman fez na carreira dele como ator foi falar três frases nesse filme e morrer. Eu tô entregando isso porque, enfim, isso não
faz diferença.
A menor diferença pra história, tá, gente? Vocês querem falar de mais algum ator que se destacou? Adam Beach?
Pô, Amarra? Tá sacanagem.
Vamos pro spoiler, então acho que vocês estão querendo, né?
Por favor, cara.
Spoilers para Esquadrão Suicida a partir de agora. Olha só, aqui na parte dos spoilers, Renatão, eu vou te pedir a licença com todo respeito, que eu queria começar os spoilers com uma pergunta pro Rafaelo, que eu, ao longo do filme, quando eu começou o filme, eu falei assim, eu vou anotar essa pergunta. Peguei um bloquinho no meio do cinema, anotei e falei assim, vou começar os spoilers com essa pergunta. Rafaelo Salles.
Sim.
O que você achou da participação do Batman nesse filme?
Ah, cara. Eu achei curioso ver o Batman como coadjuvante.
De uma certa forma, fica legal, porque como esse filme é do ponto de vista dos vilões, você quase não vê o Batman, né? Alguns deles nem conhecem o Batman, praticamente.
Sim, sim, sim.
Isso que me pareceu, né?
É, apesar que 90% ali é do núcleo de vilões do Batman.
É, verdade.
É.
Mas no filme isso não fica claro.
Não, no filme nada fica claro no filme.
Mas você gostou das cenas que ele aparece?
Eu gosto porque é Batman, cara. Mas, assim, se fez...
Se ele aparecesse ali fritando um ovo, o Rafael ia falar
que... Eu ia gostar pra cacete. Se fez diferença pro filme, se me fez gostar mais do filme,
nem
de maneira nenhuma.
Cara, eu vou te falar, aquela primeira cena que ele aparece, eu acho que ela foi muito feita depois. Aham. Tipo assim, por mais que ela seja uma cena, vou botar aqui em aspas, necessária pra...
Você diz a primeira onde ele captura o pistoleiro.
Isso. Tá. Necessária pra mostrar a evolução do pistoleiro, né? Que ele ali não matou o Batman por causa da filha dele. Aí vai usar aquilo ali como um estigma que vai ser apontado de novo no final, sabe? Vira uma coisa dele.
Uhum.
Cara, foda-se, né? Aí já começou a cagada toda. Porque eu já tinha conversado isso antes. O meu medo com o filme começou a aparecer ali. É humanizar os vilões, cara.
Isso.
Caralho, eu não queria isso. Porque pra mim, ali, perdeu o que tinha de interessante esse filme. Que era fazer um filme sobre vilões no ponto de vista dos vilões, uhum, sem limite, sabe? Uhum. Sem limite. Fazer uma parada do lado deles, vão mostrar o que é o outro lado. Eu queria isso, cara. Eu queria caos. Eu queria que chegar no final de tudo, então eles vão achar que eles vão vencer. Sabe de uma coisa? Vamos largar essa porra do jeito que tá, vamos fugir, a gente conseguiu fugir, vamos fugir, vamos fazer não sei o quê.
É, isso quase acontece no filme.
Mas aí não acontece porque eles ganham o poder da amizade.
É, não, isso é ridículo, cara. Tinha que
e é meio do nada isso tocar também.
Não, no meio do nada não, meio do nada é, sei lá, eu andar na rua e encontrar um Pokémon irado.
Ó, eu lembro que eles usam aquela frase, a gente vai terminar o que a gente começou. Essa cena que vocês estão falando aí, a primeira cena, né, no beco, o pistoleiro quer bater nele, a filha não deixa e tal. Eu tenho pra mim que o Ben Affleck não tava nem ali. Olha só, presta atenção. O que você vê do Batman é ele lá no fundo desfocado. Você filma o Ben Affleck no fundo verde, num croma, entendeu? Caralho. Aquela cena aí você pode incluir a qualquer momento. Você
não precisa. Ele gravou aquilo ali no Snapchat, cara.
Não.
Ele gravou no Snapchat.
Olha só, você vê o Batman duas vezes
na cena. Ben Affleck é diretor, cara. Ele deve ter gravado aquela cena na casa dele.
Na casa dele. Não, boa. Olha só, você viu o Batman duas vezes nessa cena. Ele entrando com as asas abertas, todo no escuro, né? Não era o Ben Affleck. Tá, ali é o dublê. E você vê o Ben Affleck parado lá no fundo, você vê que é o rosto do Ben Affleck, mas tá desfocado, cara. Ele não tava nem na cena, entendeu?
Sabe o que eles tinham que ter feito pra acertar? Pegar a animação do DC, Assault on Arkham, né? Batman Assault on Arkham, o nome dela.
Que é irada, por sinal.
Que é maravilhosa, que não tem nada de Batman. O Batman aparece tanto quando ele aparece no filme Esquadrão Suicida. Uhum. Apesar de levar o nome no título, ela é só sobre o Esquadrão. E, cara, é perfeita. Do início ao fim. E a gente tá falando de um desenho, uma animação DC, em que o Coringa, sei lá, decapita um médico. É pesada. O Killer Croc. Na verdade, não é nem Killer Croc, é o King Shark. Dá mesmo, é meu merda. Ele come a cabeça de outro cara, entendeu?
É, porque na real eles iriam usar o King Shark no filme também. Por falta de verba, seria muito mais caro fazer um negócio da captação de movimento e tudo mais. Souberam fazer o Killer Croc Aladino da família Dinossauro
pra não, ficar preparado. Cara, o Killer Croc, cara, não tem nem boca pra abrir. Como é que aquela porra vai meter medo de alguém? Ele só é grande e feio. O bicho não tem nem boca pra abrir.
Quando ele sai do negócio no final com a bomba, ele podia mandar o querida, cheio.
Cara, olha só. Vocês estão falando... Eu gosto muito desse ator, que eu não sei falar o nome dele. É impossível falar o nome dele. Eu chamo ele de Mr. Echo.
Pra mim é o Adebise do Oz. Eu lembro dele de Adebise do Oz.
Também. Mas eu prefiro chamar ele de Mr. Echo, que é mais recente.
Pra mim ele é Mr. Echo também.
Mas ele é um bom ator. Ele é um bom ator, cara.
Ele é bom, muito bom ator. Vamos entrar então um pouco na trama, né? Eu queria falar um pouco das relações e dos relacionamentos desse filme. Esse filme tem vários relacionamentos, né? O Joe Kinnaman tem um relacionamento.
Incrível.
O Will Smith tem um relacionamento com a filha dele.
O Joe Kinnaman tem um bom relacionamento com a falta de carisma.
Mas Deus. Ele é o Robocop, ele pode. A Margot Robbie tem um relacionamento com o Coringa. Qual que vocês acham que foi o mais bem... Eu acho que eu vou perguntar isso, vocês vão rir na minha cara, mano. O relacionamento mais bem tratado do filme.
porra.
Caralho, né?
O melhor. Eu acho que é o da katana com o espírito do marido dela na.
Caralho, 100%. Ou do bumerangue com o unicórnio rosa dele.
Exato!
O que é esse negócio com esse pônei rosa?
Cara, na moral, quando apareceu aquilo ali na descrição, tem fixação com o pônei rosa. Eu pensei, vai ser uma gag recorrente do filme. Não,
e até certo ponto era. Mas não uma tem hora lógica aquilo.
Cair, ninguém nem questiona ele por aquilo, sabe? O filme tem uma chuva de piadas que são tão mal colocadas, sabe?
Sim. Por exemplo, mas, Renato, não teria problema se isso tivesse um fundamento lá no filme.
Exato, se fosse engraçado, se fosse alguma coisa, se tivesse um motivo pra aquilo ali estar ali, seria legal, pelo menos, sabe? Tem uma cena no trailer que mostra eles andando, aí a Harley quebra um vidro e ela rouba uma bolsa, né?
Sim.
Aí ela manda we're bad guys, that's what we do. No trailer, no filme, isso surge do nada.
Do nada.
É
um corte, na verdade.
Do nada, vem tipo bruto o bagulho. Corta a cena, pá, quebrando, pegou. Ele mandou, ninguém ri, ninguém...
Mas também ri das cenas que a gente já viu no trailer, eu achava... No meu cinema, ninguém riu das cenas do trailer.
Mas, pô, se é assim, então vários filmes de comédia não vão funcionar quando você assiste, entendeu? Se ela tá sendo bem montada, se ela vai naquela crescente da cena até chegar ao punchline, até chegar a um momento de comédia, ela vai funcionar, cara.
Ela vai funcionar, ó, vou te dar um exemplo como é que isso vai funcionar. Uhum. Vamos voltar lá pro Star Wars, né? Despertar da Força. A cena que o Han Solo e o Chewbacca voltam pra Millennium Falcon e ele fala, Chewie, we're back. Aquilo ali tava no trailer, escancarado e tal. Quando home. Eu vi no cinema. We're home, isso. Quando eu vi no cinema, eu chorei que nem criança. Por quê? Porque a cena, apesar de ter aparecido no trailer ostensivamente, ela foi bem encaixada. Entendeu? Você pode mostrar o que você quiser no trailer, né? A não ser que seja um plot twist, aí que não vai funcionar mesmo.
Mas tem que funcionar no filme, principalmente.
É lógico, porque ali no filme ela tá ali apresentada, né, com início, meio e fim, vindo de um lugar e indo pra outro. Ali, não, foi jogado.
Vocês não compraram absolutamente nenhum relacionamento do filme, assim?
Nenhum.
Heróis, nenhuma tentativa de humanizar eles?
Nada.
Não, tentativa de humanizar, eu não comprei nada. Não. E não só não comprei, como eu acho...
Mas o pistoleiro tem uma filha, cara. E ele não mata mulheres e crianças.
E aí? Que bom.
Parabéns aos envolvidos.
Porque eu acho que não envolveram, acho que não deram pra ele um cara, bom talent check.
O maior, presta atenção no que eu vou te falar, o maior clichê pra um vilão que não é vilão, que é mocinho, é ele não mata mulheres e crianças.
Eu acho que é o maior clichê de um pistoleiro, né? De um personagem que é tipo atirador.
É um matador, né?
O matador. Eu acho que aquilo que você falou mais cedo no, na parte sem spoilers do Will Smith, ele tem o quê de protagonista, não só porque ele é o Will Smith, mas porque o pistoleiro é o líder do esquadrão, na fase atual de 1952, ele que é o líder. Sim. Antes era o Rick Flag. Essa dualidade dos dois, são personagens diferentes, que sempre estão batendo de frente. Isso até foi um pouco jogado lá. O problema é que o Joe Kinnaman...
É até interessante até certo ponto, né?
Mas é porque o Joe Kinnaman, eu acho ele muito, muito, muito fraco, cara. Ele é muito apático.
Sabe o que eu acho o problema do Joe Kinnaman? Ele tem uma motivação nesse filme que é muito, muito ruim. Você se apaixonou por uma bomba atômica. Aí eu misturei um pouco com Kubrick, mas vamos lá. Você se apaixonou por uma bomba atômica, você sabe que aquilo ali vai explodir. Uma das primeiras frases que ele fala no relacionamento dele com a magia é o seguinte: uma hora você vai ter que me matar porque eu preciso me livrar disso. Então você já sabe que ela vai morrer. Já tá de cara ali que ele vai rolar um sacrifício ali. Quando você pode usar isso um pouco, o filme esquece até certo ponto que ele tinha um relacionamento com ela. Aí o filme faz um dos flashbacks mais desnecessários no início do terceiro ato, pra mostrar uma coisa que a gente já viu, que é ela roubar a bomba lá e virar pro outro lado. E aí você mata essa personagem, você tem esse momento, sabe, que seria um momento de redenção, né, aquele momento triste, e ela volta num casulo, parecia uma batata assada inglesa que queimou, e que porra é essa, mas a mulher não morreu, o El Diablo se sacrificou pra matar o irmão, e aí tudo bem. Agora ela, não, ela faz essa merda toda e depois volta lá e tá tudo bem?
Não, e que vilõezinhos merdas, né?
Exato.
Ela e o irmão, que é o Incubus, que não foi nem nomeado, é horroroso.
Não,
ele
tem um nome, Brother.
Brother, Brother.
Cara, é muito ruim. Toda aquela a construção deles eu acho horrível. Não compro o casal. Eu fico pensando se seria. O quão seria diferente se mantivesse um Tom Hardy como Rick Flag?
Eu acho que o Tom Hardy pulou fora na hora certa.
Eu também acho. Eu acho que esse é um cara tão bom que eu espero muito que ele ainda seja bem aproveitado num papel tanto pra DC quanto pra Marvel. Uhum. que eu ia ficar muito decepcionado se visse a ficha dele sendo queimada ali como Rick Flag.
Eu não sei, eu acho que por ele ser o Rick Flag, eu não acho que teria mais destaque o personagem. Eu não acho
sei,
que ele
seria. Não sei, não.
Não acho que ele seria jogado pro escanteio, não.
Cara. Eu acho que talvez. É, talvez eles repensassem o
corpo. É, cara, ele é um cara.
Ele e ele ia passar um romance melhorzinho ali, eu acho. Apesar de que eu não acho o Joe Killer um ator ruim, não.
Nossa, acho ele péssimo.
Eu não acho que ele funcionou. Teve alguma coisa que vocês gostaram desse filme, não? Teve alguma coisa que vocês querem destacar?
Tiveram duas cenas que eu gostei. A cena de luta deles no final com a magia.
Sério? Caça-fantasmas?
Eu achei maneiro.
Parecia muito o primeiro Caça-fantasmas.
Achei maneiro. É, parada meio esfumaçada e eles brigando ali, eu achei estaticamente...
Renato, aquilo é muito Caça-fantasmas. Ela entra na cabeça deles.
Zoom,
o que vocês parecia. Querem? Aí eu te dou o que vocês querem. Cara,
não,
que...
não. Eu tô falando quando elas vão pra, quando eles vão pra porrada a Vera com ela.
Ah, tá.
É, que fica meio esfumaçado e eles todos lutando com ela. Eu achei aquilo ali maneiro, cara.
Eu não entendi muito bem o que tava acontecendo, não, mas...
Eu achei esteticamente bonito. E tem uma cena que é uma hora que por um breve, sei lá, 5 segundos de cena, mostra o Coringa com a, o terno preto e a Harley com a roupa dela. Que mostra a capa do quadrinho da Harley Quinn do Alex Ross.
Do Alex Ross. Ah, sim.
Nossa,
sim.
Cara, aquilo ali é lindo.
Aquilo ali foi bonito.
Eu adoro o desenho do Alex Ross. E aquele desenho, né? Aquele desenho clássico dos dois juntos é sensacional. E ver aquilo foi tipo, nossa, de encher os olhos.
Eu achei que você ia falar que a sua cena favorita foi o acidente de helicóptero. Uma das três cenas que o helicóptero cai nesse filme. E ninguém morre, isso que eu fiquei impressionado.
Eu tava pensando que esse filme, na verdade, ele é uma grande sequência de ação. E a sensação que eu tive com ele, de jogar naqueles jogos tipo beat'em up, tipo Cadillac Dinossauro, aqueles...
Ah, sim, sim.
Esse jogo é um beat'em up, você vai porrando, aí tem um chefãozinho lá, você mata. Tipo assim, aquela cena do Deadshot que o Rafael falou, foi o primeiro chefão da primeira fase.
Inclusive, eu fiquei me perguntando desde o início, porque ele termina aquela sequência de ação. Quando aquelas criaturas começaram a atacar, você vê, a Mariana, minha mulher, que não conhece porra nenhuma de quadrinhos, chegou pra mim e cá, não era pro Will Smith estar atirando na cabeça de todo mundo? Falei, era. Aí depois de 5 minutos de porrada, o Capitão Bumerangue deixa cair o unicórnio e tal, o cacete a quatro, aí, bom, ele resolve botar as manguinhas de fora e meter bala em todo mundo. Maneiro, ótimo. Mas, você sabe, demora as coisas acontecer.
Você tá falando na cena que eles são atacados por aquelas criaturas meio zumbis e tal.
Isso.
Isso, no primeiro ataque deles.
É, que saíram lá do filme do Silent Hill, né?
É, não, cara, nada se encaixa.
Olha só, mas o que o Renato falou é interessante, porque o meu problema com a história é exatamente isso. O filme não tem exatamente uma história. O primeiro ato são flashbacks, né? Contando as histórias, as origens dos personagens. E aí depois você tem, assim, você tem uma vilã lá na frente, que eles têm que chegar lá nessa vilã. E tudo vira ação e reação. Primeiro a gente tem que resgatar a Amanda Waller. Depois a gente tem que fazer não sei o quê. Depois a gente tem que levar essa mala pra não sei onde. Depois a gente tem que... Agora a gente vai lá pegar a Amanda Waller. Ah, não. Entre essa cena e outra, a gente vai parar e tomar um drink. E aí a gente vai desenvolver um pouco o personagem do El Diablo, porque vai ser importante lá na frente, ali, quando ele morrer. O filme é feito por ação e reação. Você mata um personagem, que foi o Slipknot, né? Enfim, a gente não sabe muito sobre ele, além de que ele gosta de dar socos em mulheres, aparentemente por nada. E...
Cara, você não vê nada dele. E naquela no começo do filme mostra a introdução de todos os personagens. Menos a dele. É. De repente joga um
saco... Katana.
De repente não, mas a Katana é porque ela não é de esquadrão, né? Ela é...
Mas ela tá ali, né, cara?
Ela é o bodyguard do Rick Flag. Mas, tipo, o Amarra, ele é do esquadrão. Então, de repente, abre a porta do carro, sai o maluco, dá um soco na mulher e você fala, cara, quem é aquele cara?
Mas olha só, Renatão, é exatamente isso que eu tô falando, olha só. Você não sente medo pelos aqueles personagens morrer. Na verdade, mesmo que você sentisse, você não se importa muito com eles.
Você não se importa, exatamente.
Eles não são personagens desenvolvidos em si, entendeu? Exato. Tirando o Will Smith um pouco, que tem a filha, a Margot Robbie, de uma certa forma, apesar de que eu acho que eu esperava mais a questão do relacionamento abusivo dela com o Coringa.
Exato.
Que é uma coisa muito tratada nos quadrinhos, pelo que eu lembro.
Exato.
O que você tem, assim, é a Katana, ela tem uma função, proteger o Rick Flag. O Crocodilo, ele tem uma função, que é o ataque surpresa pelo esgoto no terceiro ato. O El Diablo, ele tem uma função, que é lutar contra o Incubus no final do filme. Eles não são personagens desenvolvidos, eles
não,
são...
E assim, cara, eu não vou nem avaliar, né? Eu vou pular a questão de mérito de se a magia foi uma boa vilã, ela... Vamos pular isso. Mas, cara, é totalmente desproporcional. Você tem ali dois deuses antigos de não sei quantos milênios de idade, querendo aparentemente destruir o mundo. Até agora, na verdade, eu não sei o que ela queria. Se ela queria dominar um mundo, se ela queria destruir, ou se ela queria a promoção número 2 do McDonald's.
Ela, a conversa que ela tem com o irmão é o seguinte: nós éramos respeitados como os deuses, agora não mais.
É, exatamente. Aí ninguém vai
respeitar. Faz sentido, né? Se ninguém te respeita, você mata todo mundo.
É, então assim, aí beleza, a gente tem ali duas criaturas milenares, com, aparentemente com um poder absurdo e tal. Aí você vai reunir um grupo de Zé Ninguém pra poder parar isso, cara, não faz o menor sentido.
Ah, meu Deus, tem um...
desproporcional.
Sei lá, são duas criaturas místicas milenares. O que a gente vai fazer? Vamos mandar um cara que tem uma pistola de corda. Vamos mandar um cara com um bumerangue. Porque eu vou mandar uma maluca com um taco de beisebol.
Pois é.
Porque eu gostei de chamar o Batman no Bat-Sinal, mas ele tá meio ocupado. É porque a situação, ela, tipo, é muito maior pra esse nível de personagens.
Exato, é desproporcional aquilo ali. É uma história pro Super-Homem.
Você não fala que os vilões são bons?
São bundões, mas porram o Esquadrão Suicida, né, cara? É feitiçaria ali.
E é o que acontece.
Bora outra coisa, tem uma porra de um portal na cidade destruindo tudo. O que o Batman foi fazer ali? O Batman não apareceu por quê? O Flash tava muito ocupado fazendo
não,
o quê?
A explicação que eu entendi é o seguinte, não era em Gotham City. Era
não interessa, era cara.
então não era em Gotham City.
Então, se ela abrir aquele portal em Gotham City, ela tá ferrada.
Aí ela tá
fugindo. A Liga da Justiça vai agir só em Gotham City, então.
Ele mas tá ocupado procurando a Liga.
Ué, e ela é uma personagem do universo do Superman, a magia. E dá às vezes, um trabalho pra ele, justamente porque a fraqueza do Superman é mágica, né?
Cara, eu não sei se vocês gostaram, mas a primeira transformação dela, principalmente, eu achei muito maneira.
A da mão na mesa, né?
A da mão na mesa, achei foda.
Genial.
Dá até um medinho ali, mas...
Pô, eu achei irado.
Ah, não, vai aquilo muito foi adiante. Do caralho, mas assim, é aquele negócio, não vamos avaliar se são bons vilões ou não. Uhum. Pra ameaça que é, cara, não tem nada a ver. Então por isso que a gente, voltando ao que a gente falou do David Ayer lá no início, ele tem o Streetwise, né? Ele é um cara que conhece a parada quando o filme é um filme urbano, entendeu? Por que ele não usou uma ameaça urbana, né? Alguma coisa em que ia botar os caras na cidade, né? Contra uma gangue de não sei o quê, contra... Ah, tem que colocar o Coringa também pra vender? Vamos botar uma gangue do Coringa, inventa uma trama, porra, eles pagam dinheiro pra cacete, pra roteirista escrever, então inventa a trama.
Ia ficar legal se, em vez do Coringa ficasse o tempo todo tentando resgatar a Arlequina, se botasse um contra o outro, e você poderia usar essa questão de ela ter largado ele, sabe? Tipo, meio Jessica Jones, assim. Eu não sei se é no universo da DC, ou se eles vão ter tempo de aproveitar isso, se isso ainda vai acontecer. Porque, pelo que eu vi das cenas cortadas, isso tinha no filme, isso era abordado no filme, havia cenas que ele batia nela,
sim,
havia cenas
sim.
Que havia essa dúvida, né? Se ela realmente gostava dele, ou se ela tava com ele porque ela era meio, se sentia meio que forçada. E a cena do helicóptero, a cena que foi filmada originalmente, e você vê que a edição ali é muito mal feita, isso não fica muito claro, que ele não empurrava pra salvar ela, ele empurrava ela pra matar ela.
Porra, no carro debaixo d'água.
Sim,
ele sabe que ela
é perfeito. Ele deixa
ela lá pra morrer.
Ele deixa ela lá pra morrer. Então, assim,
e
do jeito que ficou cortado o filme, não ficou muito claro qual é a relação dos dois.
Exatamente.
Né? Se é o de amor ou de ódio. Agora, quando você faz aquele final daquele jeito, você deixa claro. Não, ela ama ele e ela tá super feliz que ele resgatou ela. Quer dizer, eu não sei até que ponto eles queriam abordar isso. Eu só acho que realmente não funcionou.
De maneira nenhuma.
Eu queria saber de vocês, assim, quanto à trilha sonora desse filme? Tem música de tudo que é banda possível e imaginável. Ajudou pra vocês ou ficou muito com cara de montagem?
Achei pura apelação.
Eu fiquei pensando assim, se o filme não vender, pelo menos eu vou vender CD, cara.
Exato. Cara, Slim Shady, enquanto eles estão pegando os equipamentos e colocando... Sim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo,
se tocasse Slim Biscuit, eu levantava e saía. Eu levantava e saía.
Não, cara, botar o Eminem cantando, porra. Glasses back. Back. Caraca. Não tem menor sentido. Ali era a música, porra, de colocando equipamento, pam, negócio, porra, pra você dar impacto, porra, olha só.
Porra, bota aquele American Fuck Yeah do Team America.
Fuck Yeah! Não, se roubasse a música do Tarantino, que fosse ele botando pam, entendeu? Já funcionava melhor. Ah não, coloca Eminem. Porra, pegaram de novo a Bohemian Rhapsody, que funcionou no trailer, que também não tinha como não funcionar, porque a música é foda, ela é toda marcada, qualquer editor de YouTube faz aquilo ali em uma hora. Foi apelação pra tentar...
Foi demais um pouco,
né? Pra tentar, né, comprar a galera. Não, olha só, galera, a gente tem aqui, ó, é colorido, tem música que vocês conhecem.
Cara, isso que eu ia falar. Eu faço essa pergunta pra quem tá escutando. Todo mundo saiu muito feliz com a trilha sonora. A trilha sonora é maneiríssima, caraca. Vocês gostaram do filme? Porque o filme é divertido ou porque a trilha sonora é muito boa e te divertiu a ponto de te enganar.
Porque senão tá aí a resposta pra resolver todos os blockbusters agora,
né? Exatamente. Porque, tipo assim, é difícil a gente ficar colocando a comparação e tudo mais, mas esse filme tentou fazer com a trilha sonora que o Guardiões da Galáxia fez também com a trilha sonora. Só que a trilha sonora do Guardiões da Galáxia, cara, ela tem uma identidade própria e ela combina com o filme quase como um personagem extra.
Não, e ela tá ali porque o personagem tá escutando aquilo ali no...
Exato, ele tem a awesome mixtape dele lá, pô.
No iPod não, no toca-fita, né, no caso.
Isso, ele tem a awesome mixtape dele.
O nome do filme, né, o volume 2 do filme,
tem a ver com isso. É tudo uma mitologia que tá, até a música tá inserida no que faz parte daquele personagem.
Né? Não, isso é mérito total do James Gunn, que sabe muito bem o que tá fazendo.
Já nesse filme não, cara, eles jogam as músicas lá só pra poder enganar você que tá se divertindo, tendo um tempo maravilhoso, sendo na verdade você tá ouvindo o Spotify do David Ayer.
Nossa senhora, nem eu que me considero ácido consigo ser tão cruel.
Ô, Rafaela, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que a gente pode esperar do futuro do Esquadrão Suicida daqui pra frente? Não tem nenhum filme programado, né, pro Esquadrão Suicida, uma continuação. Você acha que merecia uma continuação, talvez pra acertar o que não ficou legal nesse filme? É melhor aproveitar os personagens de outra forma?
Eu acho que continuação, jamais. Recursos são escassos e devem ser alocados da melhor maneira possível e não é na segunda parte do Esquadrão Suicida. Com relação ao aproveitamento de personagens, eu espero que esse não seja o Coringa que em algum momento deve entrar aí em algum filme solo do Batman.
Vai entrar, cara.
É, eu espero que não.
Ele podia perder aqueles dentes ali.
Ele podia perder aqueles dentes.
Negócio de bosta.
Ele podia perder o papel. Eu acho que ele podia perder o papel, resolvia legal. Entendeu? Chama um cara tipo... Sabe um cara que eu quero ver no papel do Coringa? Hugo Weaving. Eu queria ver o Hugo Weaving. Aproveitar que o Batman já tá velho. Tem um Coringa velho, pô. Hugo Weaving.
Cara, pena que ele já foi escalado para outro papel. Porque depois daquela montagem que fizeram, Willem Dafoe
seria perfeito também.
Willem Dafoe tem cara de 90% dos vilões dos quadrinhos, cara.
Qualquer cara de maníaco, né? Com relação ao aproveitamento de personagem, Amanda Waller, espero que ela esteja presente, inclusive no filme da Liga. De alguma forma ali, acho que se eles souberem trabalhar, dá pra colocar ela ali, tentando chegar até eles, manipular. A gente já sabe que ela sabe qual é a identidade secreta do Batman.
Quem não sabe, né?
Pois é. Todo mundo sabe. A gente finge que ninguém sabe e a gente viu que ela tem ali essa carta na mão.
Mas no caso dela, a gente entende até, porque ela...
Sim!
Ela manipula muita gente.
Exatamente. Então, ela é uma personagem que eu espero ver. Aí a Arlequina foi uma boa personagem e tal, mas vai ser usada como dentro do universo da DC, em que você tem tantos super-heróis poderosos? Ela é uma louca com tacape, porra, com a marreta, sei lá.
Eu vejo ela num filme com o Coringa.
Com o Coringa, exatamente.
Pelo final que a gente teve no filme, é ela e o Coringa agora.
Fora isso, cara, inclusive o Will Smith como Deadshot foi bom, foi interessante, mas eu acho tudo aquilo ali descartável.
Eu acho que eles têm muita coisa no cronograma da DC pra voltar a trabalhar no Esquadrão Suicida 2. Mas mesmo assim, eu acho que a gente vai ver vários desses personagens sendo aproveitados em outros filmes. O Capitão Boomerang vai aparecer eventualmente em algum filme do Flash, ainda mais que ele já foi apresentado. O Coringa e a Arlequina com certeza vão estar no próximo filme do Batman.
O Crocodilo poderia fazer uma ponta no filme do Aquaman,
não?
Não, porque ele é de água doce.
Ah, boa.
Mas, cara, eu ainda digo mais. Eu ainda acho que tem a possibilidade do Pistoleiro aparecer em algum filme do Batman.
Eu acho que sim. Eu acho que
o problema é se ele aparecer e, sei lá, ele acaba virando, tipo,
principal.
O novo Robin do Batman.
O novo Robin. Puta, você falou tudo.
Porque o Smith não vai aceitar nunca fazer o papel do vilão, cara.
Jamais.
Então, tipo, é muito provável que ele vai estar lá e ele vai se juntar com o Batman pra resolver uma missão em comum.
E se pá, ele coloca o Jaden Smith pra fazer o Robin de verdade.
Puta que pariu, nem brinca com isso.
Olha só, Rafaela, vou começar com você. Nota de 0 a 10 para Esquadrão Suicida, por favor, e sua justificativa.
Eu vou dar, sei lá, 5 pela boa intenção, né? Que eu tenho certeza que o David Ayer tinha boa intenção, mas... 5, porra, mas eu tô sendo bom, tá? Tô sendo bonzinho dando 5.
Renatão, 0 a 10.
Cara, o filme não entregou aquilo que eu esperava. Ele tinha tudo pra ser uma parada diferente do que a gente tem com esses filmes de super-herói. E ele decepcionou. Tudo isso que eu falei aqui já acho que prova o que eu acho. Então eu dou nota 3.
Eu vou ficar no meio termo também, eu vou dar 4 pra esse filme.
Porra, eu fui o
armador. Você foi o mais legal, Rafa.
Quem diria?
Porque você gosta desse universo da DC. Eu sei que você gosta. Só falar com as pessoas que gostaram do filme, eu entendo o argumento de vocês, que os personagens são assim mesmo, caóticos, que as histórias não fazem muito sentido nos quadrinhos também. Só que eu acho o seguinte, não é porque os personagens são caóticos e as histórias nos quadrinhos são vazias, que isso necessariamente renderia um bom filme. É isso que Exato. A gente vem falando ao longo desse cast. Você pode ter isso nos quadrinhos, mas quando você adapta para um filme, você tem que fazer um filme. Então, eu acho que como filme, 4 é muito explicado por esse fato da edição ser muito ruim, como o Renato falou, e pelo fato da história não fazer muito sentido, porque isso que cortaram desses personagens, que aparentemente a gente acha que a gente não viu ainda, né? Mas que cortaram os personagens, fez muita falta ao filme, aparentemente. A questão é, será que a gente vai querer ver isso de lá pra frente? Eu queria rapidamente, só antes da gente se encerrar, se vocês puderem rapidamente, dar uma dica de um filme aí pra galera não perder a fé na DC. Na DC Warner, nessa parceria. Um filme que vocês acham que vale a pena rever ou rever, enfim.
Não, eu cito novamente o Batman Assault on Arkham. Eu não sei, infelizmente, qual o título dele em português, mas apesar de carregar o Batman no título, o Batman é coadjuvante no filme. Ali sim, você vê exatamente o que é o Esquadrão Suicida e como ele funciona. Você tem tudo que o filme, né, live action, precisava ter, tá ali.
É, o filme se chama Batman Assalto em Arkham. É de 2014 o filme, não é isso?
Isso, isso.
Muito bem. Renatão?
Vou continuar nessa dica também de animação da DC, que eu acho que é onde eles acertam mais. E vou fazer a indicação aqui de uma animação do Batman, que é o Batman contra o Capuz Vermelho.
Ótimo.
É uma animação excelente, numa história bem legal do Batman, que tem, como posso dizer, sem entregar nada, né? Porque é legal a galera ver. Quem não conhece, ele é um vilão que tem uma relação muito pessoal com o Batman, digamos assim. Então, ele aborda bem todos os medos e todas as preocupações do Batman. O elenco de dublagem dele original é muito legal. Vale muito a pena.
É bem legal. Posso fazer mais uma indicação
claro,
aqui?
Claro, faz a minha, porque eu não sei o que indicar.
Não, vou até quebrar o protocolo e indicar um quadrinho, que em inglês é Hush, em português, se não me engano, é Silêncio. Né? Já que a galera tá falando de vilões do universo DC e o melhor cartel de vilões do universo DC é o cartel do Batman, o Silêncio é uma graphic novel que ela envolve praticamente todos os vilões que o Batman já enfrentou ao longo da vida dele, e é excelente, a arte é do Jim Lee. Então, se a galera quer ver uma história bem escrita, com uma porrada de vilão, né, pode ler. Eu assino embaixo. Se não gostar, pode reclamar no meu Facebook, pode reclamar.
Muito bem, como é que é o nome mesmo?
Silêncio.
Muito obrigado, Rafaelo. Como é que a gente faz para saber um pouco mais do seu trabalho na internet, falar com você?
Bom, primeiro, eu que agradeço. Sempre um prazer. Já estou ansioso pelo próximo convite, ó, eu vendendo aí, forçando a barra. Não, mas sério, galera, eu sempre curto participar, né? Eu também, né, tenho o canal Caverna do Ouro, em que a gente trata, né, de assuntos da cultura geek. E a gente não ia fazer um vídeo, né, sobre o Esquadrão, então aproveitei para jogar minhas ideias todas, minhas opiniões todas aqui. Então,
oh,
foi,
que honra.
Foi bem legal. Então, se a galera quiser conhecer, tem a página no Facebook Caverna do Ogro e o canal no YouTube também, Caverna do Ogro. Aí, se puder compartilhar, se inscrever lá. E também, se quiser curtir lá meu Instagram, é Rafaelo Salles. Tem meus desenhos lá, de vez em quando eu brinco um pouquinho com papel e lápis.
Muito bem, Rafaelo. Muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui novamente. Vamos esperar que da próxima vez você voltar, seja um bom filme.
Pô, tomara. Eu quero voltar pra falar bem.
Renatão?
Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Como sempre, é um prazer gravar aqui. Mesmo quando o filme não é tão bom, né? A gente se diverte falando mal também. Deixar aqui minhas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2L, só procurar lá. E deixar o Facebook da minha produtora, que é a Roleplay Produções, é produtora de cultura pop em geral e esportes. Só dar uma clicada lá pra ficar ligado nos nossos próximos eventos e promoções exclusivas. Valeu, galera. Até a próxima.
Só me ocorreu aqui, só pra encerrar o cast, que o Coringa prometeu que ele não ia matar, mas machucar muita gente. E ele conseguiu. Realmente machucou bastante. Agradecendo mais uma vez os dois, a presença de vocês que estão ouvindo a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, juntamente com as notas que eu dou pros filmes, no letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final.
Fuck yeah!